Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Vendo pesquisas anteriores do Datafolha, do Ibope, você verifica que o Lula está ali realmente nessa lua de mel inicial e muito parecido com o percentual de aprovação que era concedido nesse estágio do governo a presidentes chegaram que vieram antes dele, né? E há uma enorme expectativa dos brasileiros em relação ao desempenho econômico do governo. Para 62% dos brasileiros tem uma expectativa de que a economia melhore já neste ano de 2023, mostra a pesquisa da Quest. Então é um número muito expressivo, né? 62, 6 em cada 10 brasileiros estão esperando que a vida melhore, né? A eventual frustração dessa expectativa pode ser letal para o Lula. Então, o Lula, nesse momento, ele precisa concentrar, de fato, todas as suas atenções na área econômica. E aí nós estamos falando de economia em diferentes dimensões, né? Tem aquela dimensão mais popular, e disso o Lula já está cuidando ali do Minha Casa Minha Vida, está cumprindo promessas que fez em relação ao salário mínimo, e tem a macroeconomia. Nesse ponto, o governo está devendo ainda. O Haddad tem que divulgar aí o seu novo parâmetro, a sua nova regra para controle dos gastos públicos, que quem entende da matéria considera vital para o controle da inflação ou o controle das expectativas em relação à inflação. Inflação é o principal imposto do país. É o imposto que cobra mais caro daquele que é mais pobre. O rico se protege contra a inflação. O pobre não tem como se proteger. E a inflação fechou aí em janeiro, rodando na casa dos 5,7% no acumulado de 12 meses. Então essa agora tem que ser a prioridade do governo. O governo está na média, o Lula tem um governo também, o ministério está sendo bem avaliado, segundo essa pesquisa, e ele tem essa expectativa para atender, Fabiola. E atendendo, ele fecha o ano bem. Se desatender, ele chega no final do ano com problemas de popularidade. Então essa tem que ser a prioridade do Lula, atender à expectativa econômica do eleitorado.
Essa primeira pesquisa, ela reflete um momento muito diferente, talvez, do que se imaginava pelas manchetes de jornal, pelas discussões em torno até da economia e do comportamento propriamente do Lula, né? Então, essa é a pesquisa que a gente costuma chamar na ciência política de a pesquisa da lua de mel, né? É muito interessante quando a gente pega o recorte de todos os presidentes, desde Fernando Collor de Mello até agora o Lula 3, e a gente pega pesquisas, por exemplo, feitas pelo Ibope no passado, né? E compara, calcula a média da avaliação positiva de todos esses presidentes que já assumiram o Brasil. A história democrática brasileira vai acumulando presidentes, né, Fabio? E se a gente faz uma média de qual é a avaliação positiva de todos esses presidentes no começo dos seus mandatos, a média dá 37,1%. Ou seja, o Lula, nesse momento, está acima da média dos presidentes nessa história, né, da pós-redemocratização desde 88. Mas está muito próximo desse período que a gente destaca como a lua de mel, que é o começo de governo, quando as pessoas depositam expectativas, esperanças para que o governo aconteça. Por que esse número é importante, Fabíola? Porque o Brasil vive hoje um momento muito particular, que eu tenho chamado de calcificação, que é quando as posições políticas, as visões de mundo dos eleitores estão muito fixadas, estão muito rígidas, né? Você tem dois mundos paralelos que se informam de maneira diferente, que olham para o mundo de maneira diferente, mas é interessante, Fabíola, essa divisão ela está muito no campo dos valores, no campo dos costumes e não no campo de um desejo, né, de que o Brasil dê certo ou errado, ou no desejo de como deveria funcionar o Estado. Tá? Então, esse resultado positivo para o governo Lula nesse começo é fruto de um processo que me parece estratégico, em que o governo aposta quase tudo nesse começo na agenda da economia, né? O Lula tratou logo de resolver a PEC para garantir auxílio, para garantir agora aumento de salário mínimo, para falar de emprego, para discutir juros, ou seja, o Lula trouxe a discussão para o campo que lhe é mais favorável, que é a economia, e com isso ele consegue então ficar na média dos outros presidentes, do ponto de vista dessa avaliação. Acho que esse é um destaque muito importante para a gente ressaltar.
Encrenca. E é preciso considerar, Fabíola, que o plenário do TSE não se limitou a avalizar a manutenção dessa minuta golpista, que foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, numa das investigações que correm contra o Bolsonaro. Numa decisão unânime, os ministros do TSE deram permissão ao relator Benedito Gonçalves para incluir fatos e documentos novos que ele considere úteis à elucidação das ações de investigação sobre as eleições de 2022. Contra o Bolsonaro, nós temos 16 investigações eleitorais em andamento no TSE. Então, o Benedito Gonçalves, ele está no comando de todas elas. Ele é o ministro corregedor. E ele recebeu dos colegas uma espécie de carta branca para injetar nesses processos episódios descobertos em outras investigações, entre elas essas apurações que a Polícia Federal está fazendo sobre o 8 de janeiro. Essa autorização obtida pelo ministro Benedito, ela é importante porque evita que os advogados do Bolsonaro e do seu candidato a vice também, o Braga Neto, usem agora o mesmo argumento que salvou a chapa Dilma Temer da cassação em 2017. Naquele julgamento, o TSE arquivou o processo porque alegou-se que o corregedor da época, o ministro Herman Benjamin, tinha incluído no processo elementos que extrapolavam as alegações iniciais da ação que foi movida na ocasião pelo PSDB. Então, o Herman Benjamin, inclusive, ficou inconformado e ele pronunciou aquela frase símbolo do julgamento: eu, como juiz, me recuso a participar, a exercer o papel de coveiro de prova viva. Então, o Benedito, agora, que aliás é colega do Benjamin lá no Superior Tribunal de Justiça, ele está se livrando previamente, Fabiola, do papel de coveiro de prova viva. E o Bolsonaro, que é pródigo na produção de provas contra si mesmo, ele ficou, sim, mais próximo da posição de político inelegível.
Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.